Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 273º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Acho que é assim que estamos todos desde domingo, ok? Este silêncio ensurdecedor, ok? Mas já lá vamos. Mas agora falando a sério, pá, está tudo ok. Mas pronto. Pá, vamos começar este episódio com uma nota de pesar. Porque o criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, faleceu a semana passada. E pá, imaginem, era aquele nome que eu desconhecia totalmente, até ver aquela foto a preto e branco com a data de nascimento e a data de falecimento. Mas por outro lado, meu, influenciou toda uma geração. Tipo, eu não sei pessoal mais novo que me ouve, mas aquele pessoal que está ali naquela idade entre os 25, vamos arriscar os 25 e os 35, pá, assistiu bué Dragon Ball na TV. E tipo, incrível, meu, incrível. Eu estava a pensar do tipo, será que houve algum desenho animado que me influenciou assim tanto? E se calhar tipo só Pokémon, estás a ver? Porque imaginem, ok, influenciar depois aqueles que chegaram mais tarde, talvez tenham influenciado, mas tipo, tu já não eras puto. Tu já não tinhas aquela inocência de puto em que só querias ver uma cena que te divertisse, estás a ver? Então, então foi um bocado triste porque... E depois porque também, pá, ele acho que faleceu no Dia da Mulher, acho que foi. E pá, o feed nas redes era tipo, ok, olhem aqui a minha mulher, ou então, ok, olhem aqui o criador do Dragon Ball que faleceu. Tipo, eram os dois únicos assuntos, não havia mais nenhum assunto. Por isso, pá, achei interessante. Apesar de ser por um motivo triste. Mas pronto, então, como eu falei, pá, então acho que ele faleceu no Dia da Mulher. E pá, não é que então no Dia da Mulher, eu como homem monogâmico, extremamente fiel e casto, acima de tudo, não é que eu então acabei a servir num jantar com 70 mulheres, meu. E tipo, imaginem. Eu acho que isto é aqueles ambientes controlados, estás a ver, em que dá para aplicar aquele ditado que é o que se passa aqui fica aqui, caralho. Porque, pá, era totalmente... Imaginem, aquilo era uma sala, ok, com 70 mulheres, divididas por 4 mesas. E imaginem, havia só uma porta a separar e quando nós abríamos a porta para entrar para servir, meu, bué de barulho, caralho, estás a ver? Mas, tipo, correu tudo bem. Ok, ninguém me tentou afiambrar, graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, porque a monogamia continua forte. E aqui, pá, só destaco duas cenas. Primeiro, quer dizer, três cenas. Primeiro foi um fail meu, porque pá, imaginem, eu já disse isto à senhora engenheira várias vezes, que é, a tua terrinha é uma terrinha abandonada por Deus. E ela fica chateada comigo, mas tipo, é verdade. É verdade, porque é assim, imaginem, eu sou um homem, como direi, latino, ok? Tenho sangue quente de um homem latino, estás a ver? Tipo, estou habituado a temperaturas tropicais, estás a ver? E tipo, saio da Póvoa de Lanhoso, ok? Póvoa de Lanhoso tem sempre um tempo maravilhoso. E atenção, muitas vezes eu digo isto a gozar, mas muitas vezes é verdade. Porque imaginem, quantas e quantas vezes eu trabalho em Guimarães, ok? E à medida que eu me vou aproximando da Póvoa de Lanhoso, o tempo vai melhorando. Tipo, ok, não acontece sempre, mas acontece na boa em 70% das vezes, ok? Que é tipo, está a cair uma tempestade em Guimarães e à medida que eu me vou aproximando da Póvoa de Lanhoso, começa assim a nascer o sol e o caralho. Tipo, às vezes até aparece um arco-íris e tudo. Daqui a pouco vão aparecer unicórnios, mas um passo cada vez, ok? O Fred está a tratar disso. E tipo, e vou para a terra de senhora engenheira e é quase, meu, tipo, Antártida, quase, ok? Daqui a pouco tem ursos polares lá. E então imaginem, eu estava a entrar numa sala em que estavam então os colegas de organização de festas de senhora engenheira e eu soltei a frase que eu lhe disse sempre, que é, meu Deus, que terrinha abandonada por Deus. E eu senti logo um clima tenso. Ok, senti logo um clima tenso no ar e eu só engoli em seco e pensei, ui, vai ser agora que eu vou ser amassado. Mas então pá, tive a sorte da tal senhora que é filha de alguém da Póvoa de Lanhoso dizer, ai, a sério é que é mais frio? Fogo, nem se compara. E então pá, lá consegui dizer aquilo, não, na Póvoa de Lanhoso é muito melhor. Mas então pronto, isso já foi no fim da noite, ok, isso foi no fim da noite, porque até ao fim da noite, pá, eu tenho aqui dois pontos, que é, primeiro, meu, e pá, eu sei que isto é ouvido por pessoas, ok? E sei que o senhor engenheiro também ouviu isto, mas tipo, estava lá um gajo chatíssimo, ok? Estava lá um gajo chatíssimo que estava tipo, imaginem, estava aquele mood de... Primeiro, há uma cena, eu acho que nunca comentei isto aqui, mas é... Sabem aquela frase do panda do Kung Fu que é a forma como tu te concentras mete-me nojo? Pronto, há pessoas que só a forma delas andar mete-me nojo. Estás a ver? E esse gajo tinha uma forma de andar que me metia nojo, que é tipo, bro, tu não aprendeste a andar, caralho. E tipo, atenção, atenção, não é aquele andar tipo deficiente, não é, sei lá, ah, ok, anda com uma perna a rastos ou anda a perna, tipo, teve uma trombose. Não, é tipo uma pessoa normal, entre aspas, e aqui as aspas servem para... Porque nesta sociedade temos de dizer o que é normal. Mas tipo, sei lá, meu, anda com os ombros muito encolhidos, estás a ver? Imaginem, reparem como é que as pessoas andam e vão perceber que há pessoas que metem nojo a andar, ok? Isto não é só uma cena minha, não fui eu que criei. Então pronto, ele já tinha esse handicap. E depois tinha o handicap que era, hahaha, eu vou ser o gajo engraçadinho que conta piadas machistas e o caralho. E é tipo, meu, tu tens 25 anos, caralho, tu não podes ser assim retrógrado. Corta para o dois dias depois em que vejo os resultados do Chega e então penso, ah, ok, então se calhar está tudo bem. Está tudo bem, mas pronto, ainda não tinha essa noção, estás a ver? E então, pá, foi um bocado estranho esse gajo chatíssimo. Mas pronto, vou só deixar assim no ar porque haviam lá muitos gajos, ok? É difícil saber quem era o chatíssimo. E depois, o outro ponto é que, tipo, foram contratados dois DJs, ou um DJ e um cantor. E primeiro, meu, imaginem, também me metia nojo. E porquê? Porque, pá, tu tens de ter noção do teu valor, ok? Estamos aí. E, tipo, se tu és um gajo, se tu cantas com autotune e depois ainda cantas com um eco manhoso na tua voz, pá, não és isso tudo, caralho, não és isso tudo. E, tipo, e o gajo... Depois acaba a noite com um discurso de, ah, se vocês quiserem contratar um artista, não é darem-lhe 2 ou 5 mil euros que ele vai cantar melhor do que eu, estás a ver? Estava tipo com esse discurso e é tipo, bro, vamos ter um bocado de noção, estás a ver? É a mesma cena que tu, sei lá, dizes, ah, sim, tens um jogador que custou 5 milhões, mas olha, já viste aquele gajo que joga ali nas distritais, meu, ele corre de caralho, esforça-se sempre atrás da bola, tipo, vamos ter calma, ok? E depois, pá, uma cena que era, imaginem, eles estavam ambos a lutar contra a calvície. E pá, e esta é uma das vantagens de tu seres semicalvo, é que tu percebes quando tens outros camaradas na mesma luta. E então imaginem, um tinha o cabelo mais comprido, mas tipo, um poeda raro, ok? Notava-se, dava para ver o caco, ok? E o outro tinha o cabelo curto, assim, tipo, a tentar ali até às últimas ficar ali com uma polpa. Mas pá, também boeda raro, meu, boeda raro. E é tipo, bro, não era melhor serem só dois gajos carecas? Não sei, pá, não sei. Mas depois, meu, sei lá, era... As mulheres acho que gostaram, porque eles animaram. Mas sei lá, meu, era boeda estranho, porque o gajo às vezes lançava aquelas de... Ah, acham que isto é fácil, não? Do tipo, ah, caralho, eu sei, ok, eu sou cantor, estás a ver? Quando na realidade, meu... O teu software estava a fazer metade do trabalho. Mas pronto. Acho que correu tudo bem. Acho que não houve assim grandes reclamações. A decoração estava fixe. Por isso, yeah. Depois, pá, ficámos, sei lá, até às 2 da manhã ou assim qualquer cena. Já não ficámos para arrumar tudo porque isso seria só no dia seguinte. Mas acho que foi positivo. Acho que correu bem. Por isso, foi toda uma experiência. Foi toda uma experiência. Mas lá está. Mas... Se eu pensava que a parte mais difícil seria umas 70 mulheres, não, pá, foi mesmo tudo o resto. Mas pronto. Depois, corta para... Dia da Mulher foi na sexta. No sábado, pá, irmão de senhor engenheiro fazia anos. E tipo, ele fazia anos e o planeado seria jantar com a família para comemorar o 20º aniversário. Ok, até aqui tudo normal. É tipo, ah, ok, vais fazer 20, ainda gostas de celebrar o teu aniversário, reúnes a família, parece-me bem. Pá, corta para... Estávamos a almoçar, ok, fora. Em que supostamente só ia aquele núcleo familiar, o agregado familiar, e acabámos a almoçar com a madrinha de senhora engenheira, que até aí tudo tranquilo, porque é tia também de senhora engenheira e a irmã do pai de senhora engenheira. E pá, e com um amigo totalmente louco, ok? E tipo, e agora pode ser aqui que eu posso destruir toda a relação que criei com o pai de senhora engenheira, mas pá, peço desculpa, mas se tiver a ouvir, o seu amigo é totalmente louco. O seu amigo é pessoa capaz de votar no ADN e sem aquela desculpa de, oh meu Deus, eu queria votar na AD. Não, não, você queria votar no ADN porque você é negacionista, ok? E então, imaginem, o almoço começa, nós sentámos-nos então, o que é que vai ser para beber? E lá está, eu disse que sabia ler a mesa e tudo, e estava naquela de, ok, não sei se depois preciso pegar no carro ou não, e então, uma cola zero. E então começo logo a receber aquelas boquinhas de então, senhora engenheira, namoras com um gajo que não bebe? Logo aquela masculinidade tóxica, ok? Que faz de nós homens mais fortes e rijos. E então essa cena, eu não, eu bebo. Só, um, não me apetece. Dois, não sei se vou conduzir, por isso não bebo. E então o gajo, ah sim, esta geração é muito mais evoluída do que a nossa. É, o meu filho também, pá, não deita uma pinga de álcool. Se vai pegar no carro e tipo, bro, eu bebo, ok, a conduzir. É só preciso ter um bocado de noção, mas tipo, não me apetece, ok? Até porque estamos aqui num evento que pode ser meio louco. Por isso convém estar totalmente sóbrio, porque eu tenho um podcast para alimentar, ok? E tipo, ok, começámos logo aí com essas boquinhas e atenção, pá. Depois o gajo tinha uma cena que eu adoro que é tipo, as tuas cenas não me interessam para nada e são bueda pormenores, ok? E bueda fáceis de resolver. As minhas cenas são enormes e são bueda difíceis, ok? Porque a pessoa que me critica por não beber álcool numa refeição é a mesma pessoa que tipo meia hora depois diz, ah, eu não posso tomar café, pá. Não posso, mata-me. É que eu tenho hipersensibilidade à cafeína. Ok, e fico, pá, fico acelerado, não posso, pá, é por isso que também não bebo Coca-Cola, meu, não posso, a cafeína mata-me, e tipo, pá, quando ele diz aquela cena de, ah, eu sou hipersensível à cafeína, meu, eu só me apetecia apontar o dedo para a cara dele e fazer, tipo, bro, cala-te só, meu, hipersensível à cafeína, meu. Mas estamos a brincar, o quê, meu? Foda-se. Mas então imaginem, e tipo, chegou ao ponto de senhor engenheiro dizer-me, pá, para, estás a ser mal educado com a minha madrinha porque ela está aqui a falar e tu estás só a prestar atenção. Mas tipo, esqueço. Era, sei lá, meu, aquela curiosidade, sei lá, como quando cai um meteorito, estás a ver, e as pessoas vão lá ver, mesmo não sabendo se é perigoso ou não, pronto. Era essa curiosidade, ou tipo um acidente em que tu abrandas, pronto, era isso. Então, pá, o gajo começa a dizer que Coca-Cola Zero é pior do que a Coca-Cola normal e que, tipo, que é o pior refrigerante sempre porque tem um adoçante que é caramelo não sei o quê que provoca cancro. E pá, e depois sabem quando uma pessoa descobre alguma cena há pouco tempo e depois todos os assuntos vão ter aí? Pronto, era a impressão que dava dele. Que é tipo, yeah, o gajo descobriu há pouco tempo que esse adoçante dá cancro, ok? Sendo que isso já se foi falado nas notícias e o caralho, mas atenção, nas notícias falou-se que, sei lá, se tu beberes, sei lá, 5 litros de Coca-Cola Zero por dia, já podes ter cancro, mas se beberes uma lata por semana ou o caralho, já está tudo bem. Mas então, pá, para esses gajos loucos e negacionistas, é tudo igual, ok? 5 litros e uma latinha, meu Deus, é igual, vais falecer, porque estás a ingerir um adoçante cancerígeno. Então, tipo, o gajo chegou ao ponto de dizer, ah, quando meu filho pede uma Coca-Cola, é como se desse uma facada. E eu antes digo, pá, bebe um fino, meu, bebe um fino, não peças isso, pá, isso é um veneno. E, tipo, estávamos nisso, depois, pá, começou a falar, então, de, tipo, imaginem, eu esqueci-me aqui de um pequeno pormenor, que é, irmão do senhor engenheiro está a estudar medicina, ok? E ele era aquele gajo chato que acha que sabe mais do que as pessoas que estudam a cena ou do que as pessoas que são formadas na cena. Imaginem, se às vezes isso acontece, acontece, meu. Há pessoas que são formadas numa cena e não percebem nada disso. Acontece. Eu passei por um exemplo desse há pouco no meu trabalho, ok? E está tudo bem. E não vou alongar mais porque setembro é só amanhã. Mas imaginem, o gajo chegava ao ponto de dizer, pá, sei lá, merdas aleatórias, meu, merdas aleatórias. Em que, tipo, pegas uma cena que até pode ser verdade, tipo, ah, a indústria farmacêutica ganha milhões com doenças que já podiam ter cura, ok? Mas depois, pá, vai para merdas loucas, estás a ver? Vai para merdas loucas até que chega então ao famigerado ponto, que já faltava, Covid. Em que ele diz, ah, pá, eu nunca tive Covid, meu, nunca tive. Tomei a vacina, apanhei, meu. E tipo, foda-se. A sério, meu, a sério. Há tantas explicações para isso. Há a explicação de, olha, tiveste Covid só nunca fizeste um teste, ou então, sim, eras um dos casos raros que não, nunca teve Covid, mas pá, veio uma variante mais forte e apanhou-te, caralho. Tão simples de explicar, mas pronto, parece que, pá, não aprendemos nada com isso. E então, a cereja em cima do bolo foi ele dizer que, ah, mas eu, estas informações que eu tenho, não são de médicos portugueses, que os médicos portugueses estão muito dentro do sistema, eles não conseguem, pá, estão ali agarrados no sistema, eles não conseguem fugir disso para contar a verdade ao povo, porque se o povo sabe essas verdades todas, o povo revolta-se, tipo, esse tipo de conversas. E então ele diz, estas informações que eu tenho, é de um gajo que eu vejo no YouTube, que ele é cardiologista e nutricionista. E pá, eu só pensei, peraí, então tu formas-te em cardiologia e és nutricionista ao mesmo tempo? É tipo, dá para conciliar as duas cenas? É tipo, será que faz assim tanta diferença? Porque, sei lá, imaginem, uma nutricionista que seja, sei lá, personal trainer, ok, faz sentido. Ou uma nutricionista que seja, sei lá, que perceba do sistema digestivo, também ok, faz sentido. Agora, tipo, cardiologista com nutricionista, não me fez sentido, mas ok, estamos aí. E ele, e atenção, ele formou-se, mas ele todos os dias estuda 6 horas por dia. Tu tens noção do poder que é isso? Tu não ficares ali parado no tempo e estudar 6 horas por dia todos os dias. E tipo, senhor amigo do pai de senhor engenheiro, que depois o senhor engenheiro me confidenciou que odeia esse senhor, e então eu senti total liberdade para falar disso. Imagine, uma pessoa normal dorme 8 horas por dia. Uma pessoa normal trabalha 8 horas por dia. Logo aqui, bom 16 horas. Esta pessoa, além desses dois coisas, ainda estuda 6 horas por dia. Por isso, 16, 22 horas. E ele grava vídeos para o YouTube. Por isso, pá, não sei se ele grava vídeos em 2 horas, mas depois, sei lá, pá, ainda tens, sei lá, de almoçar, jantar, conviver minimamente com outros seres humanos. Tipo, faz as contas, caralho. Ou ele não trabalha, e é só youtuber a tempo inteiro, e estuda as tais 6 horas por dia, não sei. Mas tipo, será? Será que dá para confiar assim numa pessoa, cegamente, para estar, tipo, a estragar um almoço do 20º aniversário de um jovem que só quer, sei lá, tomar o seu café porque ainda não estava bem acordado? Será? E tipo, meu, estava um ambiente bué da louco, meu. Estava um ambiente bué da louco. E depois, pá, o gajo queria ser o centro das atenções, só a opinião dele é que importava. E é tipo, meu, não. Não dá, pá. Não dá porque é assim. Tu já não tens 12 anos, caralho. E quando tens 12 anos é que a cena que tu fazes tem de ser a cena mais importante da mesa, porque queres ser o centro das atenções. Mas depois tu cresces e percebes. Ah, ok. Se calhar hoje não é o dia de eu ser o centro das atenções. Se calhar o centro das atenções hoje devia ser o aniversariante. Mas não, pá. Ele ainda está com a idade mental de 12, então quer ser sempre ele o centro das atenções. Mas então, depois tivemos então um jantar de aniversário. E então, então é interessante porque tivemos almoço de aniversário e jantar de aniversário. Pá, o jantar foi então com a família do lado da mãe e fomos ao restaurante Areia, que pá, lá está. Para as pessoas que me atacam, tem assim um conceito. Não, por acaso, estava bom e tipo, imaginem, não era gourmet, mas era assim uma cena mais assiada, estás a ver? Pronto, estava ali. Não é gourmet, mas é uma cena mais assiada, não é uma tasca. E então fomos a esse tal restaurante Areia. Pá, comeu-se bué da bem. Os pratos principais eram bacalhau com natas e medalhões de porco com batata a murro. E então estava tudo muito bom, as entradas também estavam boas. Depois ainda tivemos o bolo de aniversário que também estava bom. Por isso, pá, foi tudo positivo. E pá, qual é que foi a parte mais positiva? Não tínhamos nenhum negacionista na mesa, pá. Isso então foi incrível, incrível. Depois ainda acabei o jantar a falar de política com um padrinho de senhora engenheira. Porquê? Porque pá, imaginem. Eu gosto de política, gosto. Mas eu não gosto muito de falar de política porque eu sei que é um assunto chato. E que há pessoas que não estão com paciência. Então, pá, as pessoas precisam de insistir muito para que eu fale disso. E depois era a tal cena de... Isso, acho que é uma cena que aconteceu com todas as pessoas, que era indecisão até à hora de votar, estás a ver? E tipo, pá, eu não me sinto bem em dizer às pessoas em quem elas devem votar. Porque eu acho que, ok, tu podes ser uma influência positiva, sim, mas tipo... não te cabe a ti dizeres a alguém do tipo, ah, já, deves votar neste porque é melhor do que aquele. Não, tipo, cada pessoa, estando com a sua vida, vendo os rendimentos que tem, vendo a sua situação atual, deve decidir em quem deve votar. Por exemplo, não me surpreende que um empresário vote Iniciativa Liberal. Estás a ver? Surpreende-me mais que uma pessoa pobre, que receba o salário mínimo, vote Iniciativa Liberal. Estás a ver? Assim como não me surpreende, sei lá, alguém que teve as suas pensões cortadas durante o governo de Passos Coelho, vote PS porque voltou a ter aumentos de pensões e não as teve congeladas. Estás a ver? Depois pode-se discutir se isso é o correto ou não. Está bem. Mas, tipo, não sou eu a pessoa que tem de motivar os outros para votar em X partido. A única cena que eu fiz nesta campanha eleitoral foi tentar desencaminhar as pessoas de votar Chega, ok? E se havia alguém que estava a pensar votar Chega e não votou por minha causa, opá, que me diga que pá, já é uma vitória para mim, ok? Porque é tal cena. Votando naqueles partidos que se podem chamar democráticos, pá, está tudo bem. Ok? Um dia ganha a direita, no dia a seguir ganha a esquerda, porque é tal cena, porque haverá alternativa. Agora pá, tendo em conta a história e tendo em conta o que a extrema-direita faz quando chega ao poder, será que é fixe tentar alternar para esse lado? Talvez não seja. Mas então pronto, estávamos só a falar desse ponto e foi interessante porque é tal cena, porque não fui a fundo, não saquei do capital do Marx, que eu nem tenho, para começar lá a falar das teorias marxistas ou caralho. Mas achei piada porque ele disse-me assim, quando eu comecei a falar para ti, quando te vi pela primeira vez, eu disse, este gajo é comunista. E ele, mas não leves como uma ofensa. E eu, não é uma ofensa, até aqui havia um elogio. Mas pronto. Mas foi interessante e pá, é tal cena, imaginem. É a mesma cena que o Parlamento atualmente. Porque é... De um lado tens pessoas que querem discutir política e querem melhorar o país e querem propor cenas, mesmo que o outro lado não concorde, que era tipo o nosso jantar, em que as pessoas estavam a falar de forma educada e mesmo que não concordassem com tudo, davam o seu ponto de vista de forma educada e tranquila, e depois corta para o que será agora o Parlamento, que foi tipo aquele almoço louco em que só um gajo estava a falar, só as opiniões dele importavam e que pá, que vai ser o que pode acontecer agora com Chega com 48 deputados. Yeah. E vamos entrar no assunto de eleições. Porquê pá? Porque imaginem, eu então acordei no domingo na casa de senhora engenheira, ok? E pá, ela foi uma daquelas pessoas que foi para a mesa de voto. Ok, foi para a mesa de voto e eu então aproveitei do tipo, ok, ela vai para a mesa de voto, tem de estar lá às 7, eu acordo também, tomo um pequeno almoço e depois vou para a minha casa. E pá, cheguei a Galegos antes das 8, ok, esperei aqueles 10 minutinhos e pá, quando eram 8 horas em ponto, eu, não, deixa sair do carro para ir votar. Isto porquê? Porque pelo retrovisor vi outra pessoa a aproximar-se. Eu, não, vou ser o primeiro eu, caralho. Eu quero ser o primeiro a depositar um voto ali na minha freguesia. E então, pronto, eu votei em consciência, pá, caguei na história do voto útil, apesar de lá estar o meu voto ter sido desperdiçado, porque como Portugal aplica o método don't, se não tens votos para eleger um deputado, pá, os teus votos vão à vida. Mas pá, se toda a gente for pelo voto útil, isto virava quase um Estados Unidos da América em que só tens duas alternativas, ok? E eu acho que a beleza da nossa democracia é termos uma variedade de escolha, ok? Cada vez maior. Qual é o problema da nossa democracia? É que ao dar tanta variedade de escolha, dás até aquela variedade que não faz parte da democracia. É tipo, olha, nós aqui temos esta variedade de frutas, ok? Temos peras, maçãs, nectarinas, temos laranjas e depois temos aqui Konami. E pá, lá está, meu. Também temos Konami no Parlamento. E pá, sei lá, os dois pontos mais bizarros destas eleições foi, primeiro, o número louco de votos no ADN, ok? Um partido que passa dos 10 mil votos para os 100 mil num espaço de 2 anos. Um crescimento incrível. E tipo, isto porquê, meu? Isto porque no boletim de votos tinha ADN. e a coligação entre o PPD, PSD, CDS, PP e PPM chamava-se AD. E pá, é louco, 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 louco. Eu só me lembro do ADN porque em 2022, no debate dos partidos sem representação parlamentar, os participantes tinham de fazer um teste de Covid para ir ao debate. Porque aquilo foi, não sei se foi janeiro de 2022, talvez. Por isso ainda estava naquela cena, meias vibes de Covid e tudo, apesar de já estar quase no fim. E então, como o ADN é um partido de negacionistas, negam as alterações climáticas, negam a Covid, também adoram a ideologia de género, adoram essa cena que o pessoal anda com essa merda na boca como se fosse uma cena astronómica e tipo, é uma cena que nem existe, porque digam-me lá quais é que são as bases da ideologia de género. Mas pronto, as pessoas repetem uma merda tantas vezes e fica-lhes essa merda a bater tantas vezes na cabeça que elas depois acreditam simplesmente que é a realidade. E então imaginem, por causa de um erro, porque o gajo depois ainda veio dizer algumas pessoas também se enganaram e votaram na AD quando queriam votar no ADN. Tipo, vai para o caralho, meu. Vai para o caralho. Mais uma vez, tu és um DJ que canta com autotune. Tem noção do teu lugar aqui na festa. E então pá, isso foi bizarro, mas isso foi praticamente antes das eleições e depois só foi engraçado ver o ADN a crescer e aquele pequeno receio de que quase elegiam deputados. E depois temos então as primeiras sondagens a dar uma percentagem louca para o Chega. E tipo, pá, primeiro temos de dar os parabéns ao nosso querido Presidente da República, porque ele estava à espera que houvesse aí uma alternativa fortíssima e pá, estamos aí, PSD e PS empatados, Chega ali quase a morder-lhes os calcanhares, e depois outros partidos, pá, estagnados praticamente, a CDU desceu um bocado, o LIVRE subiu um bocado, IL e Bloco mantiveram-se com os mesmos números, PAN também se manteve, por isso, pá, houve ali só um partido que perdeu maioria absoluta, o PSD cresceu ligeiramente, passou de 71 deputados para 77, porque dois são do CDS, e o Chega cresceu como ao caralho. E tipo, eu já vi algumas pessoas a dizerem isto, e é verdade, tipo, o verdadeiro dia de reflexão foi depois das eleições. Pá, eu pelo menos senti isso, não sei se sentiram, que é tipo, muitas pessoas estavam com aquela cara de que merda nós acabámos de fazer. Tirando as pessoas que votaram Chega, porque eram bueda fáceis de identificar. Porque eram pessoas que estavam contentes para caralho. Porque é tal cena. Quem é PSD não estava contente. Porque é tipo, ok, o que é que nós vamos fazer com isto? Quem é de PS também não estava contente porque é tipo, ok, perdemos uma maioria absoluta. E tipo, quem era do Chega estava contente para caralho. E depois, pá, depois temos um fenómeno interessante que é bolsonaristas que votam Chega. E porquê que é interessante? Porque é tipo, tu estás fora do teu país e votas em Bolsonaro, que é tipo, ah caralho, quem está lá que se foda? Porque é a única justificação para votar Bolsonaro. É tipo, odeias o teu país e queres vê-lo destruído. É essa a única motivação. Até porque, pá, o Nine é foda. O Nine é foda, faça imediatamente o L, porque, pá, não é muito, mas os números da fome no Brasil já desceram. Em 2023, ok? Desceram de 30 milhões de pessoas para 22 milhões. Continua a ser muita gente? Continua. Mas pá, o homem teve lá um ano, por isso, meu, ele pode fazer os comentários mais absurdos sobre todas as guerras. Mas o que importa está a ser feito. E então, pá, botas Bolsonaro estando aqui no bem bom. E então, quando tens a oportunidade de votar aqui, porque já tens dupla nacionalidade, vais votar Chega. E imaginem, isto foi engraçado porquê? Porque um bolsominion, um bolsonarista, veio ter comigo e disse-me, em quem é que você vai votar nas eleições? E eu disse-lhe, em quem? E ele, a sério que vai votar? E eu, sim. Parece-me ser o coisa mais sensato. E ele, pois, olha, eu vou votar Chega. E eu, pois, também me parece bem, pá, tu nem és imigrante nem nada. Votar num partido anti-imigração parece-me bem. Ai, para, eu já não sou imigrante, eu agora sou português, tenho dupla nacionalidade. Eu, ok, então tu já conseguiste, então os outros que se fodam. Quem teve na mesma situação que tu que se foda, então. E depois, pá, a cereja no topo do bolo foi que o Chega teve um deputado eleito que é brasileiro. Ok, brasileiro, está a morar cá, e então candidatou-se e foi eleito. Qual é o problema? Qual é o plot twist? Está a ser vítima de ataques xenófobos dos próprios militantes do Chega. E então, pá, e essa é a parte que eles não percebem. É que, tipo, o pessoal que vota Chega e o pessoal que quer André Ventura no poder não quer estrangeiros cá. Não quer. E as pessoas não entendem isso. E, tipo, e teres a dupla nacionalidade é indiferente para essas pessoas. Porque basta tu teres uma cor diferente daquela que é esperada para um português médio, ou basta tu teres um sotaque diferente daquele que é esperado para o português médio, tu já não serás bem aceito. Mas as pessoas não entendem essa merda. Até que chega ao ponto em que outro bolsonarista diz: ah, não sei se repararam, os brasileiros a morar cá em Portugal botaram em massa no Chega. E bem, porque isto precisa de um abanão, isto precisa de alguém a controlar isto, senão qualquer um vem para aqui. E é tipo, bro, tu és um gajo que anda aqui, trabalha o mínimo possível, chupa tudo o que é subsídios que tem direito, e pá, e bem, porque eles estão aí é para ser aproveitados, mas tudo o que é subsídio chupa e vens criticar quem vem para aqui, pá. É tipo, é isto que eu não percebo. É, imaginem, é aquele pessoal que atravessa aquela ponte bamba que está a abanar e chega ao fim. E em vez de segurar as pontas das cordas que estão a arrebentar, não. Corta a ponte e é, olha pá, eu já passei, agora pá, vão à volta, que se foda. E é isso que eu não percebo, pá. E é isso que eu não percebo. E depois, ironia das ironias, meu, fazemos isto no ano em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril. E é tipo, com que cara é que nós, enquanto país, podemos comemorar os 50 anos? Porque é tipo, nós já cagámos. Nós cagámos totalmente. Porque é tal cena. A revolução foi o que foi, ok? Algumas pessoas queriam ir para um lado, outras queriam ir para o outro. Chegou-se ali a um meio termo. Mas pá, depois destes resultados foi tipo, já, cagámos. Cagámos no que foi feito há 50 anos e tipo, queremos voltar para o que se passava antes desses 50 anos. Será que é isso? Tipo, é, não sei, pá. É bué da bizarro para mim. É bué da bizarro. Ainda estou a lidar com estes resultados e depois, pá, uma conversa que, pá, já chega dessa conversa que é, ah, atenção, atenção, não vamos pôr todos no mesmo saco. Nem todos estes 1 milhão que votou é racista ou xenófobo. Opa, caguei. Caguei se é. Agora, pá, estamos em 2024. O Chega existe desde pelo menos 2019, ok? O Chega é dos partidos que teve mais visibilidade nas televisões. Acho que não há nenhuma pessoa que possa dizer, ah, pois, ele é assim um bocado para o racista, um bocado para o xenófobo. Não há uma pessoa que possa dizer, a menos que sejam aquelas pessoas loucas que filtram aquele conteúdo que ouvem. E é tipo, ele diz, ah, vai para a tua terra, ó Joacine, ou não sei o que, caralho. E a pessoa corta isso e só ouve, Joacine, tal, é, deputada Joacine. Tipo, só se for isso, estás a ver? Porque não há hoje em dia ninguém, que possa dizer, ah, eu não sabia que o Chega era racista. Ah, eu não sabia que o Chega é xenófobo. Ah, eu não sei que o Chega é anti-imigração. Não há ninguém que possa dizer isso. E quem vier dizer isso, está a mentir. Por isso, pá, aceitem só. Votaram porque defendem também essas ideias, porque é a tal cena. Tu, quando votas num partido, tu estás a comprar o bolo completo, ok? Imagina, quando tu votas na CDU, tu queres aumentos salariais, queres mais direitos laborais e tudo, mas também, mesmo que não te agrade, queres sair da NATO, ok? Queres. É a mesma cena com o Chega. Queres o quê? O que é que tu queres do Chega? Queres blá, 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 porque é o que tu entendes daquele programa político, e depois também queres ser racista, queres ser xenófobo, queres ser não sei o quê. Ok? Imagina, votas e ele, queres, sei lá, menos impostos e tudo. Mas pá, também se calhar vais ter mais saúde privada. Ok? E votas sabendo disso. Agora não podes dizer, ah, este partido que tem tanta audiência política, que o líder dele está sempre na televisão. Eu não sabia no que é que eu estava a votar. Eu sou só uma pessoa ignorante que nem sei bem o que fazer e queria só fazer um voto de protesto. Não, pá. Espeta-me com o voto de protesto nos colhões. Ok? espeta-me que bote no protesto nos colhões, porque é a tal cena. Eu sou do tempo em que as pessoas, quando queriam fazer voto de protesto, votavam em todos, ok? Ou então chegavam lá e faziam uma pizza no boletim de voto. Isso para mim é um voto de protesto, ok? Ou chegavam lá, dobravam só o papelinho e estava o voto de protesto, que era em branco. Eu sou do tempo em que isso era o voto de protesto. Agora, se o voto de protesto é ser racista para caralho, porque, oh meu Deus, num boletim com 18 partidos não há outra opção, pá, isso é um bocado manhoso. Isso é um bocado manhoso, mas pronto. Vamos para as recomendações culturais desta semana. Toque o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações. Ai, culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos então com podcasts e vamos para um podcast brasileiro que já é quase um habitué neste podcast. E então temos o podcast Rádio Novelo Apresenta com um episódio que saiu ontem, A Parte Que Falta, em que, pá, lá está, tem duas histórias. A primeira fala sobre aquele que é chamado por muitos o inventor do avião, Santos Drummond, um brasileiro. E então o coração dele está exposto no Museu da Aviação Brasileiro. E essa parte é interessante porque depois tem lá um plot twist no meio da história. Ah, e depois tem só outro gajo que, pá, tinha uma lista dos namorados que se acaba e faltava lá uma letra. Faltava lá completar uma letra. Ah, e então conseguiu completar, por isso já, achei piada a ligação dos dois. E depois, pá, nem estava aqui na lista, mas também eu vi hoje, que é o regresso do Foro de Teresina, que tinha parado no dia 27 de outubro de 2023, por causa da polémica de dois dos três elementos terem demitido, e agora voltou hoje com um episódio, o presente Lula e o futuro de Bolsonaro. Pá, é tal cena, não são os três integrantes originais que eu ouvi, que apesar de não serem eles que começaram o podcast, tem o mesmo apresentador e depois mais duas pessoas. Pá, é diferente. É diferente, ok? Mas pode ser que continue a ser um bom episódio para ficar a conhecer a política brasileira. Vamos ver. Depois, pá, fui ao cinema com o senhor engenheiro. Fomos na segunda-feira pós-eleições, depois do trauma de ver o Chega a crescer assim tanto e tudo. Pá, fomos ver Poor Things, ou Pobres Criaturas. Que, pá, era um filme que muita gente falava. Eu adorei. E, tipo, tem lá cenas bem engraçadas. Aquilo, não sei até que ponto se pode dizer que é uma comédia. Sei que eu me ri bastante. Aquilo é um bocado alucinado, o filme. Mas esteticamente é muito bonito. E depois as atuações são incríveis. E tipo, a Emma Stone, que ganhou o Oscar de melhor atriz. Não sei se é justo, porque porque a da Anatomia de uma Queda também estava muito forte. Mas pronto, eu percebo ser entregue à Emma Stone. Tipo, não é aquela cena aberrante de dizer, meu Deus, que injustiça. Não, era só tipo dois Oscars, um para cada um, estás a ver? Mas então a Emma Stone estava incrível. E pá, uma parte que eu achei interessante é que no filme ela basicamente vai descobrindo todos os prazeres da vida, ok? E então eu achei piada que ela descobre primeiro o sexo e só depois é que descobre a literatura. Por isso, isso talvez explique porque é que os nossos jovens leem pouco, caralho, porque estão sempre a foder, caralho, ao maninho. Não, mas achei boa piada. E lá está. Aquele filme só prova como uma mulher tem a capacidade de destruir o ego de qualquer homem, ok? E esse filme serve também para provar isso. Mas, já, gostei muito, recomendo. Pobres Criaturas, acho que agora vai estar no Disney Plus, porque aquilo é do antigo estúdio da Fox Searchlight, agora é só Searchlight, por isso, já, deve estar no Disney Plus. Depois, na música, pá, tenho dois álbuns portugueses e dois álbuns brasileiros. E a parte mais engraçada é que os dois brasileiros estão na Pitchfork. E então, começamos com um brasileiro chamado DJ Anderson do Paraíso, com o álbum Queridão. E a Pitchfork diz o seguinte: O produtor de Belo Horizonte desenvolveu uma abordagem misteriosa e minimalista do funk brasileiro, que está a um mundo de distância das melodias mais pesadas associadas ao Rio de Janeiro ou a São Paulo. E tipo, tem 7.8 na Pitchfork. Ok. DJ Anderson do Paraíso, que pá, pode-se dizer que é, como direi, funk putaria. Ok, funk putaria. Mas pá, o álbum está muito forte e vai estar aí a tocar a música, lá está. Vai começar putaria.
Olha, olha só piranha, escuta essa ideia. Os moleque que são foda é pirocada na tchê.
Anderson do Paraíso, deixa sua buceta inchada.
Nossa foda, só piranha.
Toma rajada.
Nossa foda, só piranha.
Toma rajada. Toma rajada.
Nossa foda, só piranha.
Toma rajada.
Depois vamos para a música portuguesa, porque Ana Lua Caiano lançou o seu álbum de estreia, Vou Ficar Neste Quadrado. E pá, imaginem, eu antes de gravar estava aqui a falar com um senhor engenheiro e acho que estamos de acordo porque é tal cena. A expectativa para este álbum de estreia era muito forte, ok? E eu achei só... Estás a ver? Porquê? Porque dá a impressão que... Como é que eu hei de dizer? Dá a impressão que ela tem um método de fazer música, ok? Mas depois, parece que é sempre a mesma música. Estás a ver? E isso é um bocado... É um bocado triste. Mas pronto, vai estar aí a tocar a música O Bicho Anda Por Aí.
Se viste alguém atravessa a estrada, nem olhas nos olhos que nunca se sabe. Tenta suster a respiração, mas anda um bocado, liberta a tensão. Depois deixa tudo à porta, nem toques na cara, cão e família, lava os teus cabelos e deixa.
Depois também tivemos o quinto álbum dos Capitão Fausto, que lançaram o Subida Infinita, o último álbum deles enquanto quinteto. Agora serão só 4. E lá está. E se calhar se os Capitão Fausto eram muito criticados por as músicas parecerem todas as mesmas, uma crítica que eu fiz há um bocado à Ana Lua Caiano, neste aqui senti muita diferença. Ok? Senti muita diferença. E pá, gostei de todas as músicas. Gostei de todas as músicas. Já ouvi o álbum 2 vezes, gostei muito. E vai estar aí a tocar a música Cantiga Infinita, que além dos Capitão Fausto também tem o Tim Bernardes.
Não vai mais haver um dia esqueça, às vezes anoitece, eu só consigo imaginar. Quem nos criou não vai poder ficar pra me acompanhar. Disse eu sei, meu amor, há uma forma pra o futuro ser na mesma um bom lugar.
E para terminar, voltamos com um músico brasileiro chamado Amaro Freitas, com um álbum que também está na Pitchfork, e o álbum é tipo Y'. Parece quase um emoji daqueles antigos, estás a ver? Mas então a Pitchfork diz o seguinte: o pianista brasileiro traz as suas polirrítmias deslumbrantes, além de convidados como Jeff Parker e Brandy Younger, para um álbum que funde jazz, composição de vanguarda e influências indígenas amazónicas. E tipo, esqueçam, é bué da forte o álbum, é como direi, tem bué sons, estás a ver? Parece quase uma banda sonora de um filme que tenha bué da cena, estás a ver? Ah, e aqui no início do texto da Pitchfork, eles comparam isto com o tropicalismo dos anos 60 do Brasil. Talvez tenha um pouco de tropicalismo. Mas eu gostei muito e vai estar aí a tocar a música Sonho Ancestral. E pá, é isto. Mais um episódio gravado e tipo, se eu conseguir gravar este episódio, eu nunca mais paro este podcast. Porque a quantidade de vezes que eu fui interrompido, pá, uma cena louca. Uma cena louca. Mas já, estamos aí. Ah, antes de acabar, meu, antes de acabar. Se ouvirem isto no dia, não se esqueçam que há Zé Amaro às 22 ou 22h30 na Póvoa de Lanhoas, ok? Porque vão começar aí as festas de São José e vai haver aí Zé Amaro, caralho. Por isso, respeitem, respeitem. Mas já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.